Francisco hoje parte para a sua terceira viagem internacional. Depois de 25 anos, um Papa visita a Coreia. Nesse espaço, vamos conhecer a atuação da Igreja Católica no país e seu engajamento social, pastoral e espiritual junto aos fiéis. Antes, porém, vamos ver brevemente que país o Papa encontra. Apesar do fim da Guerra Fria, resiste o muro que corre entre as duas Coreias ao longo do paralelo 38 e que separa cerca de 70 milhões de coreanos. Nenhuma fronteira no mundo é militarmente tão bem equipada. Toda a história da Península Coreana é uma história de confronto político e militar. Em 15 de agosto de 1948, nasceu a República da Coreia do Sul. E logo depois, em 9 de setembro, foi proclamada a República Popular Democrática da Coreia do Norte, sob a liderança de Kim Il-sung. A divisão forçada do país, que refletia, na época, os dois blocos existentes no mundo, tornou-se o terreno de conflitos armados para um novo equilíbrio internacional. Em maio de 1950, a Coreia do Sul foi invadida pelo Exército do Norte. O conflito logo se tornou uma guerra geral. Os Estados Unidos desceram imediatamente em campo, respondendo a uma resolução da ONU que pedia ajuda para o Sul. Em julho de 1953, um armistício sancionou a divisão do país ao longo do 38º paralelo. No fim da guerra, os mortos eram cerca de 400 mil sul-coreanos, 55 mil estadunidenses e talvez 1 milhão de mortos e feridos da Coreia do Norte e China. Ver o Norte e o Sul unidos é uma esperança que as autoridades eclesiásticas compartilham com todos os coreanos. Sem uma pátria, eu não existo. É o que diz a frase inscrita na pedra de mármore tocada por milhares de turistas estrangeiros cotidianamente no Muro de Berlim Asiático. Mas a zona desmilitarizada que divide as duas Coreias, nos arredores do 38º paralelo, é para os coreanos uma ferida aberta, que fala de morte e desespero, da separação de um povo que pertence a uma só nação. Um muro que para a Igreja nunca existiu e que, uma vez derrubado, estaremos lá para fazer a nossa parte como sempre fizemos, diz o padre Hyung, da diocese de Jeonggi-bu, na fronteira. Mas o desejo de reunificação na Península Coreana aumenta. A visita do Papa Francisco é, para os dois povos divididos, uma oportunidade extraordinária, apesar da presença de duas ideologias opostas e diferentes influências internacionais. A reunificação é uma das missões mais importantes da Igreja local, que trabalha na linha de frente de um programa de ajuda graças a uma comissão especial de reconciliação. Segundo o padre Timothy, membro da comissão, na diocese mais perto da zona desmilitarizada, a comissão tem vários objetivos e o mais importante é a evangelização da Coreia do Norte, uma vez que não existe liberdade de religião. Antes de tudo, porém, diz ele, tentamos trocar notícias sobre o que está acontecendo na Coreia do Sul e na Coreia do Norte e expressar o amor que sentimos. Outra coisa que fazemos, continuou o padre, é ajudar as pessoas que fogem da Coreia do Norte e chegam aqui em péssimas condições. Nós a ajudamos a estabelecer na Coreia do Sul. E os planos para o futuro? De acordo com o padre, um projeto muito importante e que continuará para sempre é prosseguir com a oração comum. Nós rezamos juntos. Temos, por exemplo, algumas igrejas onde toda quarta-feira nos reunimos para orar pelas pessoas e para a Coreia do Norte. Primeiros sinais de desgelo. Em maio, o arcebispo de Seul atravessou o confim. O cardeal Andrew Soo-jung pisou na Coreia do Norte para uma breve visita à região industrial de Kaesong, uma área em que, segundo um acordo assinado entre os dois países, existem empresas e indústrias em que trabalham cidadãos do Norte e do Sul. Na viagem, o cardeal Yeon, que também é administrador apostólico de Pyongyang, visitou o complexo, um símbolo da cooperação entre o Norte e o Sul, e deixou aos trabalhadores uma mensagem de encorajamento e esperança. A zona industrial de Kaesong é o mais recente projeto de aproximação transfronteiriça entre as duas Coreias, que tecnicamente, após o armistício assinado em 1953, ainda estão em estado de guerra. Uma curiosidade. De acordo com um estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa Hyundai, se a fronteira das duas Coreias fosse cancelada até o final de 2015 e a península se tornasse um único estado, surgiria uma superpotência, a oitava maior economia do mundo até 2050, ultrapassando gigantes como a Alemanha e a Grã-Bretanha, e com uma renda per capita maior que a do Japão. Atualmente, a Coreia do Sul tem a 11ª maior economia do mundo.